Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Deus diz-nos em sua palavra que tem um plano para o homem, o qual inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Com base nas Escrituras, iremos hoje discutir o caráter desse plano. Muitas pessoas, ao lembrarem os erros passados, gostariam de voltar atrás e recomeçar de novo as suas vidas. Graças às lições aprendidas pela vida fora, todos poderíamos proceder melhor se nos fosse dada uma nova oportunidade. Mas terá Deus nos seus planos uma tal oportunidade à nossa espera? É esta a questão que Francisco e eu iremos hoje abordar, em franco espírito de tolerância e boa vontade para com todos. Este programa é levado até vós sob o patrocínio da Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. A questão que você acaba de levantar sobre se haverá ou não uma nova oportunidade para beneficiarmos das lições, da experiência e dos erros cometidos nesta vida, reveste-se de singular importância. Quer parecer-me que os milhares de anos de luta por que a raça humana tem passado tornar-se uma perda inútil e daí não pudesse resultar algum bem. Está de acordo, Ernesto?
Plenamente, Francisco. Mas como se poderá ajustar uma tal filosofia à tradição que sempre tem encarado a morte como o fim de todas as oportunidades, apresentando os justos a serem recompensados com o céu, sendo os ímpios enviados por toda a eternidade para os abismos do sofrimento sem fim?
Nem sempre a tradição está de acordo com a Bíblia. Num assunto de tamanha importância, deveremos ser guiados apenas pelo testemunho da Bíblia.
Estou de acordo. Mas será que a Bíblia nos oferece uma solução, Francisco? E que solução?
Antes de mais, Ernesto, temos de aceitar o ensino fundamental da Bíblia, a saber que o estipêndio do pecado é a morte. Por outras palavras, quando uma pessoa morre, não é por isso que ela se torna mais viva do que antes. O que acontece é que, se essa pessoa se encontra de facto morta, a Bíblia tenta suavizar este pensamento referindo-se aos mortos como se eles se encontrassem apenas adormecidos, no tal sono da morte, como lhe chamou o profeta David.
A Bíblia refere-se aos mortos como se eles estivessem dormindo, porque um dia há de dar-se o despertar dos mortos, ou seja, a sua ressurreição. Será essa a ideia, Francisco?
Precisamente, Ernesto.
Mas, Francisco, a tradição insiste na ideia de que quando o coração para de bater é quando se decide o destino eterno de cada um de nós. E a ser isso verdade, como poderia alguém corrigir os erros cometidos nesta vida? Explique.
Bem, se isso é verdade, pergunta você, Ernesto, mais uma vez está a dar eco ao ponto de vista da tradição. Mas a Bíblia realmente não justifica tal opinião.
Não se mostra assim tão convencido, Francisco. Recordo aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. Agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o tempo da salvação. Isto parece não deixar lugar nenhum para uma futura oportunidade de alguém se poder mostrar digno e merecedor da salvação, Francisco.
Bem, quando Paulo escreveu que agora é o tempo da salvação, não se referia à duração da vida presente, mas sim a um dia especial ou época dentro do plano de Deus. Esse dia de salvação começou com o Pentecostes. Estamos ainda nesse dia conforme o plano de Deus.
Poderemos encontrar na Bíblia algum sinal de que haverá um futuro dia ou época da salvação, Francisco?
Sim, podemos. E o apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, faz menção de uma promessa especial feita por Deus no Antigo Testamento. Segundo tal promessa, aqueles que atingirem a grande salvação oferecida no decorrer do tempo presente participarão com Jesus na tarefa de oferecer a vida a todo o género humano pelos tempos vindouros.
Para aqueles que tiverem morrido e que tenham sido despertados ao sono da morte da ressurreição, não é verdade?
Sim, e a promessa de Deus a que Paulo se refere encontra-se exatamente no capítulo 49 de Isaías, versículos 8 a 10, creio eu.
Gostaria de ler essa promessa. Começarei pelo versículo 8 que vou procurar. Um momento, por favor. Diz o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação.
Repare bem, Ernesto, Nessa parte, a promessa citada pelo apóstolo com a explicação de que o agora, isto é, o tempo atual, é o tal dia de salvação a que se refere o profeta de Deus. Mas continua a ler, por favor.
E guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Não terão fome nem sede, porque o que deles se compadece os guiará e conduzirá ao manancial das águas. Francisco, poderia explicar o verdadeiro sentido desta promessa divina, por favor?
De facto, trata-se de uma promessa bem fácil de compreender. Primeiro temos os seguidores de Jesus, nesta presente época, o dia de salvação. A estes promete o Senhor que os associará a si para estabelecerem aliança com o povo. Isto é, com o género humano da sua totalidade.
Que quer dizer, então, repartiu as herdades assoladas? Pode explicar?
Bem, quando Deus criou os nossos primeiros pais, confiou-lhes um património maravilhoso. Encarregou-os de povoarem a terra e de sobre ela exercerem o seu domínio. Mas, em resultado do pecado, eles perderam todo esse património, ficando privados também da dávida da vida. Os atuais seguidores de Jesus estão associados a ele na tarefa futura de restaurar para todo o género humano esse património perdido.
Mas isso implicaria a ressurreição dos mortos, não é verdade, Francisco?
Com certeza, Ernesto. O plano salvífico de Deus está baseado em dois princípios fundamentais. O primeiro é que Jesus Cristo, pela graça de Deus e através da sua morte, passa a ser o Redentor de Adão e da sua descendência. O segundo é que todos aqueles que tiverem sido resgatados irão ser ressuscitados dentre os mortos. Os seguidores de Jesus, nesta época presente, serão os primeiros a ser resgatados. Serão despertados para viverem e reinarem com Cristo e será durante o seu reinado que a humanidade será despertada do sono da morte, sendo-lhes oferecida uma nova oportunidade de acreditar, de obedecer e de viverem para sempre.
Quem são os presos mencionados na promessa, Francisco? Pode explicar-me?
Claro, trata-se dos primeiros da morte. No Antigo Testamento, os mortos são apresentados como estando num cativeiro e o seu despertar do sono, da morte, é mencionado como se tratasse de uma libertação ou de um regresso desse cativeiro. Assim, os que tiverem qualificado durante o dia ou época da salvação, que serão seguidos de entre os mortos e associados a Jesus, nessa tarefa de abrir as portas dos calabouços da morte para a total libertação dos cativos.
Repare, Francisco, que a promessa afirma ainda: o que deles se compadece os guiará e os conduzirá ao manancial das águas. Quererá isto dizer que todos que tiverem morrido no paganismo e na descrença beneficiarão nesta altura de uma extensão da misericórdia divina através da ressurreição e que serão, enfim, conduzidos à fonte das águas vivas, Francisco?
Sim, Ernesto, é esse precisamente o sentido.
Naturalmente, eu sei bem que esta maravilhosa promessa nos é oferecida tendo em vista os prisioneiros da morte que serão então libertados. Mas terá você a certeza de que no número destes presos está incluída a população do mundo inteiro?
Claro que sim, Ernesto. Quanto a isso, não resta qualquer dúvida. No capítulo 16 de Ezequiel é-nos dada a garantia de que mesmo povos ímpios como os sodomitas e samaritanos, por exemplo, irão ser libertados do cativeiro da morte. Na profecia de Jeremias, diz-se que os moabitas, os amonitas e os elamitas, todos chamados de ímpios, serão libertados também eles do cativeiro da morte. Dirigindo-se aos que estavam tramando a sua morte, Jesus diz-lhes que eles o veriam um dia quando voltasse para estabelecer o seu reino e que então irão exclamar: abençoado seja o que vem em nome do Senhor. Ora bem, isto significa que, apesar de terem, nessa altura, rejeitado a Jesus, tornando-se mesmo responsáveis pela sua morte, mesmo assim, também eles serão um dia despertados do sono da morte, sendo-lhes dada uma nova oportunidade de o aceitarem.
Isso parece contradizer o que a tradição nos ensina, Francisco. Mas eu sei que é a Bíblia que o ensina. Ainda assim, vejo aqui um problema. Quererá isto dizer que não faz diferença a maneira como uma pessoa viva ou em que verdades acredite?
Não, não é essa a ideia de forma alguma. A resposta a essa pergunta está ligada à questão levantada no início deste programa, a saber se as pessoas terão uma nova oportunidade, por altura da ressurreição, de virem a tirar qualquer benefício, como lição aprendida da experiência de seus erros passados.
E será que eles irão mesmo beneficiar disso, Francisco?
Sim, de facto. Essa oportunidade estará ao seu alcance, mas em muitos casos isso sair-lhes-á muito caro. O profeta Daniel, por exemplo, escreveu que muitos dos que dormem no pó da terra irão despertar para ficarem sujeitos à vergonha e ao desprezo.
O que quer isso dizer?
Bem, no decorrer da história da humanidade, não há geração em que a iniquidade não tenha prosperado, e à exceção dos que sincera e devotadamente se esforçaram por conhecer e praticar a vontade de Deus, a vasta maioria das pessoas não seriam merecedoras de louvor se fossem julgadas segundo as normas de retidão que estarão em vigor em toda a Terra ao tempo em que todos serão despertados do sono da morte.
E além disso, Francisco, em cada geração passada sempre tem havido ladrões, assassinos, exploradores, agressores, etc.
E se você pensar bem nos que serão despertados do sono da morte e os imaginar encararem de frente aqueles a quem um dia ofenderam, poderá compreender melhor o que Daniel tinha em mente ao afirmar que o seu despertar os exporá à vergonha e ao desprezo.
Vai ser uma tal situação, não acha, Francisco?
Sem dúvida, Ernesto. Torna-se, pois, evidente que a maioria, como nos tivermos comportado em vida, irá fazer, então, uma grande diferença. A situação em que se irão ver os que tiverem ofendido o seu semelhante constituirá, só por si, o justo castigo para os pecados que tiverem cometido devido à ignorância total ou parcial das questões em que se tenham envolvido. Mas tal castigo não será uma eternidade de tortura, o que constituirá uma tremenda injustiça.
Mas diga-me cá, Francisco, ser-lhe já oferecida então, de facto, uma oportunidade para se reformarem?
Mas é isso, precisamente, que a Bíblia claramente nos ensina. Assim como as leis atuais, nos países civilizados, proporcionam aos presos meios de reabilitação, assim também o Senhor, na sua misericórdia e sabedoria, providencia a recuperação dos que têm estado prisioneiros da morte em consequência do pecado. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60, New York, New York. Código Postal 10116, USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.